Quando for adulto, quero
ser dentista,
ser escritor de romances policiais,
ser advogada,
ser professora,
criar,
ser camionista,
ser juíza.
Quando for adulto, quero
ser engenheiro,
inspirar pessoas,
ser artista,
ser bombeira,
cuidar dos outros.
Quando for adulto, quero
ser atriz,
ser marinheiro,
ser jornalista,
fazer o mundo melhor.
Quando for adulto, quero
um programa de jovens interessados no futuro. Entrevistamos adultos de várias áreas profissionais
aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Bem-vindo ao programa Quando For Adulto Quer. Somos jovens interessados no nosso futuro e vamos conversar com adultos de várias áreas profissionais. Eu sou a Teresa. Hoje em estúdio temos a Edith Pereira, educadora de infância em contexto hospitalar. A Edith trabalha no Hospital São Francisco Xavier, no internamento de pediatria. Desempenha esta profissão há 23 anos e considera-a especial pelo amor e carinho que pode dar e receber dos seus pacientes. Nos seus tempos livres gosta de fazer exercício físico, como correr e dançar. Considera-se festivaleira, gosta de assistir a um bom espetáculo de música, ir ao teatro e outros programas culturais. Olá, Edith.
Olá, prazer, Teresa.
Prazer. Antes de mais, obrigada por ter aceitado o convite. Gostávamos de começar por lhe perguntar o que é uma educadora de infância em contexto hospitalar ou educadora hospitalar?
Assim, ser educadora hospitalar ou em contexto hospitalar não é muito diferente de ser uma educadora em contexto normal. A única diferença é que trabalhamos num hospital, num internamento, no meu caso, porque muitas outras colegas minhas trabalham dentro de um hospital, mas não num internamento, pode ser numa consulta. Sim. Trabalhamos com crianças doentes. E a nossa faixa etária é muito diversificada. O que é que isto quer dizer? Nós temos desde do zero até aos 17 anos e 364 dias. Por isso, eu não desempenho só funções de educadora, mas quase todos os anos, de primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, ensino secundário.
E quando é que decidiu estudar educação pré-escolar?
Assim... Este curso vem depois de alguma reflexão, há muitos anos atrás, em relação àquilo que eu pretendia fazer. Eu posso ser verdadeira e dizer que o meu sonho sempre foi direito. Mas como eu costumo brincar de que o direito deu para o torto. E que então eu redescobri numa profissão que tinha na atualidade, porque eu fui militar de carreira, e redescobri que, afinal, trabalhar com crianças não era muito diferente do que trabalhar com aquela faixa com que eu estava na minha atividade militar, que neste caso eram homens adultos, mas que muitas das vezes pareciam um grupo de crianças e que por isso eu tinha alguma predisposição para conseguir interagir com um pelotão de 30 homens. Por isso eu percebi que, afinal, eu tinha mais para dar. Na altura, eu estava longe de casa e a minha incidência sempre foi Coimbra, porque eu sou de Aveiro, e por isso eu queria ter estudado Direito em Coimbra. Não estudei Direito em Coimbra, mas estudei na Escola Superior de Educação de Coimbra e por isso realizei o meu sonho.
Ainda bem. Para se trabalhar em contexto hospitalar, é necessário fazer alguma especialização?
Não, ainda não. Eu sou uma grande apologista que sim, mas eu nestes muitos anos na pediatria de São Francisco recebi, ou já passaram por mim, diversos alunos, quer da área da educação da infância, quer de professores do primeiro ciclo ou animação sociocultural de algumas faculdades daqui de Lisboa, alunos de terceiro, segundo, quarto ano, em que eu acho que para se trabalhar em determinadas realidades, e esta é uma delas, é um contexto específico, deveria existir uma especialização que nós só conseguimos fazer após a nossa formação. Eu senti essa necessidade, ao fim de alguns anos de trabalho, de que a área da saúde tinha que estar abraçada à área da educação. E aí sim. Mas no contexto académico, eu acho que deveria fazer, ou pelo menos os alunos terem oportunidade de poderem ter um lamiré do que é isto. Sim. E por isso nós, felizmente, já somos alguns hospitais na região de Lisboa que recebemos estágios de alunos que estarão numa vertente mais de um contexto diversificado. Não irem pela vertente de jardim de infância, mas fazer algo de diferente dentro da educação de infância.
Sim. E como é que foi a sua experiência ao longo do curso de educação de infância?
O meu percurso foi assim um bocadinho diferente. Eu venho de uma altura e de uma cidade, como é Coimbra e a Escola Superior de Educação de Coimbra, em que o curso era de bacharelato. O curso não era de licenciatura, nós tínhamos que fazer mais 2 anos académicos, que não nos era permitido fazer na altura após terminarmos o curso. Tínhamos que fazer um complemento de pelo menos mais 5 anos a exercermos a atividade para nos podermos candidatar a uma licenciatura. Acontece que o meu ano foi o ano privilegiado da introdução do ano propedêutico da licenciatura no meu curso. Por isso eu iniciei um curso com um nome e terminei a minha licenciatura com outro nome. Sim, por isso é um percurso um bocadinho diferente. Eu entrei por 3 anos e afinal fiquei 4, e foi neste quarto que eu ainda bem que eu fiquei para fazer mais um ano, porque foi aí que eu descobri aquilo que faço hoje em dia, não é? Foi nesse ano, a fazer o estágio de 8 meses de final de curso, que eu fui uma das privilegiadas e selecionada para poder frequentar, ou neste caso estagiar durante 8 meses, no Serviço de Medicina do Hospital Pediátrico de Coimbra. Por isso, o que eu faço hoje em dia não apareceu assim do nada. Apareceu porque eu tive uma experiência de estágio de final de curso, extensíssima, de 4 dias de estágio, 8 horas de estágio por dia, num serviço pesado, como é um serviço de medicina, neste caso oncologia pediátrica. Sim. E é onde eu saí de lá a dizer: é isto que eu quero fazer.
Quando pensamos onde pode trabalhar uma educadora de infância, lembramos-nos facilmente de uma escola. E agora percebemos que também pode trabalhar num hospital. Em que outros contextos pode trabalhar uma educadora de infância?
Em diversos contextos. Por exemplo, não sei se os ouvintes sabem, mas, por exemplo, um presídio feminino, como é o caso da nossa prisão de Tires, tem educadores e professores a desenvolver a sua atividade profissional. Por isso são contextos que são diferentes, que a maioria das pessoas nem sequer sabe que existem profissionais ou docentes a exercer nesses sítios. A verdade é que existem, e quem diz um hospital ou uma prisão pode ser outro. Eu acho que em qualquer sítio onde existam crianças, a educação encaixa-se, seja ela onde ela for.
Sim.
Por isso é uma questão de a comunidade abrir as portas a essa possibilidade, e não ser a escola atual, a escola dita normal. Eu acho que em todos os contextos a educação, ou um educador ou um professor, pode fazer parte do grupo. Mas eu dou outro exemplo, já não existe hoje em dia, mas, por exemplo, existia muitas firmas, muitos setores empresariais e até públicos, não é? Que tinham a sua própria escola, o seu próprio jardim de infância. Sem estar aqui a fazer publicidade a nenhuma entidade, mas existiam empresas específicas que, dentro da sua própria empresa, para poder facilitar a vida familiar e laboral, criaram o seu próprio jardim de infância, a sua própria creche, a sua própria escola. Por isso é um contexto diferente. É dentro de um setor empresarial existir a educação para poder ajudar, neste caso, as famílias dos próprios trabalhadores, que ficam muito mais predispostos para trabalhar. Eu há uns anos atrás, e a Covid-19 veio ajudar a que este meu pensamento está correto, e isso foi pensado, não em São Francisco, mas foi pensado no Hospital de São João. As minhas colegas, que não foram dispensadas para ir para casa, conforme eu não fui, elas, foi-lhes proposto para que ajudassem precisamente nas infraestruturas que já existiam de escola e de salas de atividades, conforme eu tenho, a receberem os filhos dos funcionários que estavam na linha da frente e precisavam desse apoio, sim, visto que as escolas estavam fechadas e não tinham suporte familiar. Por isso, mais um contexto dentro de um hospital, foi criada um jardim de infância para crianças e uma escola para crianças que não estavam internadas. Por isso, esse suporte e essa diversificação de contextos podem ser criados. É preciso ter ideias geniais.
É comum em Portugal os hospitais terem educadores?
É comum. Nós já fomos mais, agora somos menos, mas ainda somos um grupo com algum voto na matéria, sim. Posso dizer que eu sou filha única, né, neste hospital, mas os que eu tenho conhecimento aqui em Lisboa, todas elas têm 2 elementos, 3 elementos, 8 elementos, têm. Eu, quando digo equipa educativa, refiro-me também a educadores e professores, que poderão ser do primeiro ciclo, segundo ciclo, alguns até do terceiro ciclo. Por isso, existem. Não somos muitos, mas somos significativos e unidos atualmente, porque criamos um movimento de educadores e professores em contexto hospitalar, precisamente para que esta união possa existir e para a gente também se redescobrir, porque eu redescobri que tenho colegas em alguns hospitais de norte a sul que não sabia que tinham, sim, profissionais como eu, inclusive nas ilhas. Por isso, nós atualmente somos um grupo de pessoas preocupadas em unificar até critérios no que diz respeito à carreira, no que diz respeito, por exemplo, aos projetos educativos e aos projetos sem serem nossos projetos externos que são desenvolvidos dentro das unidades hospitalares, em que tem que existir aqui quase uma união entre nós para que a gente possa todos estar a rumar no mesmo sentido.
Claro. Na sua opinião, que qualidades são necessárias ter para trabalhar nesta profissão?
É assim, qualidades, elas propriamente não existem. Eu não me acho mais ou menos com qualidades do que outra pessoa. Agora, se me perguntar, numa atividade destas, é preciso ter um perfil psicológico, uma estrutura, nem é tanto um perfil, uma estrutura psicológica um bocadinho mais estruturado, sim, sem dúvida nenhuma. Mesmo por todas as situações clínicas, que nem todas elas, infelizmente, chegam a bom porto, é preciso que essa estrutura emocional exista para que no dia-a-dia a gente consiga fechar a porta do trabalho, abrir a porta de casa e não transpor o trabalho para dentro de casa, porque estamos a lidar com emoções, estamos a lidar com crianças, claro, não é? E aí sim, eu acho que aí é preciso que a pessoa tenha uma determinada estrutura. Ela não precisa de ser a maior das estruturas, porque é a experiência que também faz com que a carapaça endureça, é, não é? Eu fui preciso estes anos todos para aprender algumas estratégias de defesa, não é? No entanto, eu acho que acima de tudo é preciso gostar-se daquilo que se faz, não é? Gostar do que se faz, gostar de crianças, gostar de comunicar. Às vezes um bocadinho, como eu digo, eu falo pelos cotovelos e às vezes a comunicação é um meio caminho andado, sim, para que a barreira que existe seja quebrada e podermos levar uma criança ou um jovem a fazer aquilo que no primeiro impacto não estava predisposto a fazer, mas que depois, havendo uma boa comunicação até e brincadeira e boa disposição, se leva a que ele faça sem tanta renitência àquilo que é proposto.
Acho que qualquer pessoa poderia enfrentar as dificuldades desse trabalho?
eu volto outra vez a frisar, é uma questão de trabalhar emoções, trabalhar, eu não vou dizer que existe pessoas mais predispostas ou menos predispostas, o que dita a minha experiência até em relação a alunos, não é? É que há uns que se eu pudesse ter ditado que ali não, eu tinha tido o meu veto de dizer este aluno ou esta aluna não está no sítio mais indicado para fazer um estágio de último ano. Sim. Mas se calhar este aluno deveria ter sido dado a oportunidade de ter vindo perceber o que é isto num segundo ou num terceiro, porque não caísse aqui de paraquedas num quarto. Porque, infelizmente, esse impacto com a realidade pode ser num dos piores momentos que o serviço esteja a passar, não é? E há aqui algumas questões que se levantam ao qual nem nós adultos estamos preparados para lidar, quanto mais às vezes um jovem, não é, de 18, 19, 20 anos, que ainda a vida ainda não lhes ensinou algumas técnicas e algumas estratégias para conseguir superar as emoções do momento. E isso pode criar uma barreira, uma barreira. Sim. De não comunicação, de não interação, de se intimidar com a situação. Há outra coisa que se põe ali, é que num contexto normal de jardim de infância, o dia-a-dia do profissional não é lidar com a família. Lida com a família à chegada, lida com a família à saída, ou numa reunião que possam ter, ou assuntos a discutir. Num sítio destes, a família é permanente, e por isso há mesmo que saber lidar, quer com a criança, quer com o jovem, e com a família paralelamente. Por isso há aqui uma série de coisas que são muito diferentes de um contexto de jardim de infância normal.
Sim. Como é que é o seu dia-a-dia no trabalho?
O meu dia-a-dia no trabalho, há dias que são exaustivos, como o de hoje, cansativos. Há outros que são tristes, ou mais tristes, mas há outros que são de rir à gargalhada e de sair lá com o coração cheio, não é? Mas por si só, a rotina do serviço é uma rotina muito hospitalar. O que é que isto quer dizer? Eu tenho que submeter o meu trabalho e aquilo a que me predisponho a fazer, tendo em conta a própria rotina do serviço, não é? Há uma série de rotinas diárias que têm que ser respeitadas e que esses timings não são meus. E depois há os meus timings de sala de atividades, de atividades propriamente dito, de atividade em quarto, se porventura a criança estiver numa situação em que não pode sair do quarto e tenha que fazer a brincadeira, a atividade, os trabalhos da escola em quarto. Mas é um dia grande. Ali as 7 horas de trabalho transformam-se às vezes em 10 ou 12, porque é um dia em cheio, em que às vezes pedagogicamente é um dia produtivo, em que se consegue fazer muito em termos educativos e pedagógicos, e há outros dias em que o funcionalismo do próprio serviço, a dinâmica é diferente. Eu muitas das vezes chego a casa a interrogar, mas eu hoje não fiz nada daquilo que me tinha predisposto a fazer em termos daquilo que eu planifiquei, não é? Mas fiz milhentas coisas a ajudar, porque nós somos uma equipa multidisciplinar e por isso às vezes é preciso uma pessoa que não é enfermeiro, que não é médico, mas que também não é psicóloga, que vá ajudar a fazer determinadas coisas só por ser uma referência paralela, não é? Sim.
Tem um horário fixo?
Tenho um horário de trabalho. Eu entro às 8 e saio às 4 da tarde. Por isso eu tenho as 35 horas laborais de qualquer funcionário de hoje em dia, mas já trabalhei 40.
Uma curiosidade, tem alguma sala para trabalhar?
Eu tenho duas salas de atividades. Tenho uma sala da primeira infância, que não é só da primeira infância, porque por serem dois espaços distintos, tiveram que se fazer aqui dois marcadores de idade, por isso foi estipulado que a sala dos mais pequeninos, por assim dizer, vai desde os 2 anos até aos 8, 9, vá 10, depende também muito aqui do estadio de desenvolvimento da criança. Se é uma criança que gosta mais de brincar, essa sala é muito mais predisposta a essa brincadeira, porque tem brinquedos, tem jogos, tem cozinha, tem tachos, tem panelas, tem tudo. E depois há uma segunda sala de atividades, que eu não intitulo assim, é uma sala de estudo, é uma sala onde se trabalha mais à séria. Porque, como eu já referenciei, nós temos jovens, e jovens que muitas das vezes precisam de um espaço específico para estudar, para trabalhar, para estar ao computador, onde as dimensões do material é diferente. O que é que isto quer dizer? As mesas são mais altas, as cadeiras são, sim, maiores, quer dizer, em proporção à idade e ao tamanho, as duas salas estão equipadas de maneira diferente.
Quais são as atividades preferidas das crianças e dos jovens?
Ah, sem dúvida nenhuma a parte eletrónica. Então,
até mesmo das crianças?
Das crianças, dos pais das crianças, desde o tablet à PlayStation 3, à Nintendo Switch, ao próprio telemóvel, seja do próprio, seja do progenitor ou da progenitora. Tudo o que tem a ver com jogo eletrónico é das coisas que a geração atual mais gosta. É evidente que o meu foco não é esse. E por isso o meu foco é que há tempo para tudo. Há para a parte eletrónica, sim senhora, para a componente do jogo e do estar a fazer um bocadinho aquilo que gosta, mas se eu puder direcionar muitas das vezes para uma atividade mais conjunta, não, sim, tão isolada, não tanto o eu, é nós, neste caso, engrupar na atividade o pai ou a mãe, ou às vezes até o pai e a mãe juntos, não é? E, por exemplo, reviver situações mais passadas até da geração do pai e da mãe, como um jogo de tabuleiro, sim, e eles redescobrirem que na altura do pai e da mãe era assim que se jogava, não era diferente de um televisor com um comando e com 2 polegares, é isso que eu tento muitas das vezes fazer, é esta união e esta partilha familiar num contexto que até vem facilitar esta aproximação, não é? Porque é permitido estar o pai e a mãe, e às vezes o privilégio da criança no seu dia-a-dia não é esse, ou só é esse ao final do dia, não é?
Claro. Edi trouxe um objeto para esta entrevista que tem a ver com a sua profissão. Uma vez que os nossos ouvintes não conseguem ver, diga-nos que objeto é este.
Eu trouxe 2 objetos. Eu trouxe um ursinho pequenino que tem uma molinha, é uma espécie de uma pregadeira que se pode pôr na farda, e trouxe uma outra chapa de identificação com o meu nome. E estes 2 objetos têm uma estima muito grande. Este ursinho tem sensivelmente, sei lá, 22 anos, sim. E foi-me oferecido por uma criança que infelizmente faleceu. Eu peço desculpa. No Hospital Pediátrico em Coimbra, e que eu usei durante alguns anos na minha farda. Agora estava arrumado e decidi trazê-lo porque, não havendo Covid-19, se calhar está na altura de o voltar a pôr na farda. A outra foi uma mãe simpaticíssima, daquelas mães que nos fica no coração, que há uns anos atrás decidiu fazer uma chapinha destas, como vocês. Um crachá, exatamente. Supostamente com a cara de cada um de nós, por isso esta cara fofa é minha, com o meu nome, para nós colocarmos, não, neste caso não seria na farda, mas seria nos casacos da farda, para que nós não perdêssemos o casaco e o casaco tivesse sempre identificado. E por isso esta chapinha também andou no meu casaco durante muitos anos e só saiu do casaco à custa da Covid-19.
O que é que representa para si esses objetos?
Ah, representam muito. Estes objetos representam o carinho que fica de famílias que reconhecem o nosso trabalho, das próprias crianças que reconhecem o tempo que muitas das vezes não tínhamos para dar e que arranjava-se de alguma forma para dar. E no fundo que eu estou na profissão certa, acho eu, que eu tinha dado uma má advogada.
Que cuidados tem que ter para trabalhar com as crianças doentes?
Há muitos, muitos. A gente não se pode esquecer que está numa unidade hospitalar e por isso nós temos que aprender um bocadinho de tudo acerca da saúde, não é? Nós temos que saber tudo o que tem a ver com a higienização. Eu digo que eu tenho já um meio curso de enfermagem, não é? Meio.
Sim.
À custa da Covid-19, se calhar já evolui um bocadinho mais do que o meio, porque tivemos que aprender uma panóplia de coisas assim imensas, rapidinho, rapidinho. Mas tem, eu posso dizer, por exemplo, que na minha sala de atividades, nas questões de higienização, por exemplo, é tudo levado muito a sério. As crianças que brincam em sala podem levar brinquedos para o quarto, mas lhe é informado que todos os brinquedos que vão para o seu quarto não voltam à sala, porque só voltam à sala depois de tomar a banhoca, não é? Para os mais pequeninos é o brinquedo, depois tem que ir para o banho, tem que ser lavado para depois estar limpinho e cheiroso para poder voltar outra vez à sala. Por isso há uma série de coisas, de protocolos que têm que ser seguido. Já para não falar naquilo que eu faço diretamente, que eu tenho que diariamente saber todas as patologias das minhas crianças, como é que eu tenho que proceder e estar perante aquele diagnóstico, o que é que isto quer dizer? Eu tenho que saber o que é aquele diagnóstico para depois eu, se não sei se é uma coisa nova, porque ao fim destes anos todos ainda aparecem coisas estranhas às quais eu não sei, se não sei, tenho que ir a quem direito perguntar o que é que tenho que fazer para fazer a coisa da maneira correta e não pôr em causa a minha segurança ou a segurança da criança ou do jovem. Se tenho que, para lá entrar, pôr equipamento, se tenho que ter alguma atenção em relação ao que vai para dentro do quarto e que depois não possa voltar para fora porque unicamente tem que ser desperdiçado. O que é que isto quer dizer? Que eu tenho que ter em atenção que o que vou levar vai fora.
Sim.
E por isso têm que ser materiais que não tenham grande valor, porque vão a desperdiçar, vão para lixo contaminado. Por isso há uma série de formação que é feita ao longo de uma vida de trabalho para que a gente também saiba estar, não é? Sem pôr em risco absolutamente nada, não é? Há dias em que a coisa, o contexto é um bocadinho mais normal, por exemplo, se eu tenho crianças não infectadas, que é crianças que para mim, por exemplo, eu dou um exemplo para as pessoas terem mais a percepção, crianças que vêm fazer uma cirurgia, para mim são crianças que podem livremente brincar na sala de atividades, não há qualquer problema. Não entraram por nada respiratório, por isso podem brincar livremente na sala de atividades, mas tendo em conta que há uma série de regras, de protocolos que têm que ser cumpridos, como os brinquedos, depois de serem levados para o quarto, não podem ser devolvidos à sala, ponto assente. Os que não podem, os que estão mesmo clinicamente impedidos de sair do quarto, a vida da brincadeira também vai ter com eles ao quarto, por isso é-lhes dado uma panóplia de coisas que, com as quais podem brincar, tendo sempre em conta a sua faixa etária ou o seu estadio de desenvolvimento, e essas crianças sabem que no dia em que tiverem autorização para saírem do quarto, porque já não precisam de estar daquela forma tão fechadas, os brinquedos que ali estão não podem sair dali sem serem limpinhos. Depois de serem limpinhos, já podem voltar outra vez para os outros meninos poderem brincar com algum controle. Por isso é um contexto que é preciso aprender-se muitas Sim. coisas diferentes para além daqueles que as minhas colegas em contexto normal de jardim de infância ou de creche têm que aprender. Eu tive que interiorizar muitas questões de saúde e perder muitas horas a fazer formação e a estudar, e formação esta à qual eu também sou obrigada em termos hospitalares a ter que fazer internamente ou externamente, para que a Bom Porto não venha alguém, que é da área da educação que sou eu, pôr em causa todo o trabalho que está a ser feito ali em relação àquela criança ou àquele jovem.
Sim. Calculo que o tempo de treinamento de algumas crianças seja curto e para outras seja mais prolongado. O seu trabalho é diferente conforme o tempo de treinamento da criança?
Sim. Mais faz parte dos meus objetivos profissionais, principalmente a componente escolar. Eu preocupo-me muito com crianças que possam ter internamentos muito prolongados e a questão escolar aqui é fulcral. Por isso eu foco-me muito em diagnósticos que eu sei que à partida aquilo que me é transmitido é que será um internamento de longa duração. E para mim, longa duração é tudo aquilo que ultrapassa uma semana de internamento, principalmente em idade escolar. Não é que o pré-escolar não me aflija, porque aflige à mesma. A criança não tem a percepção do sítio onde está. Muitas das vezes a idade mais traumática para se estar num hospital é abaixo da idade escolar. Mas tenta-se proporcionar outro tipo de coisas que acabam por ser muito mais estimulante, como o poderem ir à salinha e brincar e terem brincadeiras, e a sala de atividades é muito parecida com uma sala de jardim de infância normal.
Sim.
Desde o equipamento às cores, aos trabalhos nas paredes, é quase como a salinha deles lá da escolinha, mas dentro do hospital. O que não acontece depois em meninos mais velhinhos, em que vem aquela fase do mas porquê é que eu estou aqui? O que é que eu estou aqui a fazer? Depois há miúdos mais preocupados com a questão de estarem a faltar à escola, há outros menos preocupados, e esse então é um bocadinho mais difícil de diversificar o seu dia-a-dia, as suas horas de internamento, neste caso as minhas horas de trabalho, em que tenho que arranjar estratégia para conseguir com que esses miúdos se mexam, se façam alguma coisa que não seja um dia de cama ou de televisão, aí sim, torna-se. A idade da adolescência, neste caso dos jovens, é uma idade que, quando o internamento é muito prolongado, é muito preocupante. Preocupante a todos os níveis, a nível psicológico, porque o adolescente não está predisposto para estar ali um mês internado. A escola, que se está a faltar, muitas das vezes em anos escolares preocupantes, como é o caso de anos de exames, de exames ao ensino superior, de exames de 12º ano, em que os começa a deixar ansiosos, ou estar-se a aproximar, ou às vezes até estar mesmo em cima da altura do exame, não estar a fazer revisão da matéria, não estar a poder. E aí essa parte angustia-me um bocadinho, porque eu acabo por passar muito tempo com estes adolescentes e estar a viver esta ansiedade quase como aos pais do e agora, e agora. Sim. Não é? Por isso essa parte também é muito estimulante em termos de trabalho. E mais uma vez, peço desculpa por estar a frisionar a Covid-19, mas mais uma vez a Covid-19 veio demonstrar que até dentro de um hospital isso é possível. E por isso, mais uma vez, tivemos que dar cartas a tentar. Se há pais que estavam em casa a tentar que os filhos tivessem aulas em casa, agora vejam o que é os jovens internados em plena Covid-19 a tentar terem aulas num hospital.
Como é? Trabalha com outros profissionais?
com outros profissionais do meu, da minha área?
Sim, ou de várias áreas?
Sim, de outras áreas, sim. Como eu já frisei, eu sou a única educadora no Hospital São Francisco Xavier e mais precisamente no XLO, no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. Mas trabalho dentro de uma equipa, não é? O meu serviço é composto por outros profissionais que vão desde os médicos, neste caso os pediatras, até à equipa de enfermagem, ao serviço social, às assistentes operacionais, à senhora da limpeza. Quer dizer, nós somos todos uma equipa e por isso temos que trabalhar como tal. Quer dizer, nós não conseguimos todos atingir o mesmo objetivo se não tivermos todos em uníssono, não é? Sim. Até como aquela questão que acabei de frisar há bocadinho em relação à higienização e aos cuidados que se tem que ter. Não faria muito sentido toda a gente andar ali a fazer as coisas certinhas e depois vir alguém e em 2 minutos pôr em causa tudo aquilo que andou uma série de dias a tentar-se fazer correto, não é? Sim. Por isso, sim, nós trabalhamos muito em equipa. E eu não seria de maneira diferente, não é? Eu faço parte de uma equipa, que neste caso é a equipa do internamento de pediatria do Hospital São Francisco Xavier.
E o que é que mais gosta na sua profissão?
Ui, tantas. Assim, uma. Eu acho que é mesmo vê-los crescer. É, porque principalmente os crónicos, aqueles que a gente, entre aspas, viu nascer e depois viu crescer e viu a ganharem asinhas e a saírem para a vida, e alguns deles até já são pais de filhos e depois retornam ao internamento com pai de filhos, já não como utente. Isto faz de mim velha, não é? Mas faz de mim coração cheio, porque eu, se fui a tia, porque eu sou tia de tanto sobrinho, mas de tanto sobrinho que vocês nem imaginam, tornei-me avó postiça de muito neto, sem ter idade para ser avó. Porque é isso que acontece, não é? Ao fim de não sei quantos anos, a gente, muitas das histórias começaram assim, a vê-los pequeninos, a vê-los crescer, porque infelizmente a patologia que têm ou que são portadores faz com que hajam consecutivos internamentos, a tornarem-se jovens, adolescentes, rebeldes e ainda a contrapor nos internamentos aquilo que fazem em casa com os seus pais, a nós a tentarmos fazer o nosso papel de os poder ajudar e ajudar os pais nestas idades problemáticas, e depois vê-los a ganhar asas e a voltarem com 20 e muitos anos, conforme já me aconteceu, pais, e eu dizer, meu Deus, isto não há coisa melhor do que ver uma coisa destas. Quer dizer, alguns deles até com perspectiva de que se calhar com aquela idade não estariam cá. Não é? E isto enche o coração, não é só o meu, enche o coração de qualquer pessoa naquele serviço ou noutro hospital qualquer, de ver que a esperança de vida de determinadas patologias, que quando eu entrei para este hospital eram muito reduzidas, a ciência evoluiu de tal ordem que permite que estes adultos hoje em dia possam ter qualidade de vida e ter uma vida normal e estarem cá precisamente para dizer, como tantas vezes já me disseram, obrigada a ti, Edith, ou obrigada mãe, Edith, porque eu fui intitulada de mãe muitas das vezes antes de ser mãe.
Deve ser gratificante.
É muito gratificante. É a parte melhor desta profissão, é essa. Pronto, pois há outra parte que é menos gratificante, mas faz parte da vida.
Para finalizar, como completava esta frase? Agora que sou adulto, quero...
Ai, quero ser criança. Eu gostava de voltar a ser criança. Eu sou criança todos os dias, porque eu não perdi o meu lado de criança. Eu sou daquelas que acho que as pessoas, quando perdem esse lado, perdem muita coisa na vida. Tornam-se demasiado sérias. São pessoas... Não, eu acho que nem há termo. Eu todos os dias tenho um lado pequenino.
Sim.
Tenho, de criança. Por isso é que eu brinco, da forma como brinco. Eu não sou todos os dias assim bem disposta, mas há dias que estou mais predisposta para isso e de fazer coisas mesmo ao nível da criança. Se eu preciso andar espojada no chão, eu ando espojada no chão. Se é para fazer figura, desculpem a expressão, triste, faz-se figura triste. É para aprender qualquer coisa que se calhar um adulto diria, mas esta senhora já não tem idade para isto. Eu tenho idade para isto. Eu poderei ter 100 anos e continuarei, se tiver perna, a ter idade para fazer isto. Por isso, o que eu gostaria mesmo era de voltar a ser criança e voltar outra vez a fazer tudo e depois chegar outra vez a uma determinada idade e voltar outra vez. Não é que eu queira ser imortal, mas acho que a vida é tão curta.
Edith, agradecemos mais uma vez a sua presença. Assim chegamos ao fim do programa Quando For Adulto Quer. Eu sou a Teresa. Ouve o próximo programa na Rádio Freguesia de Belém. Até lá, faz as tuas escolhas, certas ou erradas. E não te esqueças, vais sempre aprender alguma coisa.
Quando For Adulto Quer.
Um programa de jovens
na Rádio Freguesia de Belém.